Vamos falar sobre os casos de trauma que chegam ao atendimento do Hospital das Clínicas, como é o primeiro atendimento desses pacientes, como é o processo, né, de reabilitação destes pacientes que sofrem, às vezes, muitas vezes, sequelas depois de um, né, de um grave acidente. Eu estou em contato com a doutora Júlia Maria D'Andrea Greve, que é do Instituto de Ortopedia, perdoe-me, e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora Júlia, muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Nós é que agradecemos a sua atenção. Já falávamos ontem sobre esse problema, quer dizer, os casos de atendimento graves que chegam ao Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, e a complexidade destes casos. Como é que a medicina, o setor especificamente de ortopedia e traumatologia, vem lidando com estes casos, doutora Júlia?
Então, é um problema grave, eu acho que é um dos problemas graves de saúde pública, de roubo de recursos na área de atendimento médico, porque um acidente de trânsito, ele nunca se sabe como que o indivíduo vai chegar no momento do atendimento. Né? São lesões complexas e, principalmente no Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência, são aqueles casos realmente mais graves. Os atropelamentos, os acidentes com motocicleta, mesmo os acidentes com automóveis, mas de alta velocidade, que envolve muitas vezes traumas múltiplos, traumas na cabeça, no tórax, traumas abdominais, fraturas complexas, fraturas expostas. E o que o hospital tem que fazer é ter uma equipe de plantão disponível para poder atender esses pacientes de forma o mais adequada possível. Mas certamente isso é uma dificuldade para qualquer hospital. Porque, como eu disse, você não sabe qual é a gravidade desse paciente, quer dizer, quão grave esse paciente vai chegar e qual é a complexidade dos traumas que são atendidos. Então, desde, quer dizer, uma equipe para a manutenção da vida, para manter o indivíduo e depois os outros procedimentos necessários para evitar sequelas maiores e para atender, né, os traumas de crânio, os traumas de tórax, traumas abdominais, as fraturas complexas, quer dizer, todas as equipes de especialistas para atender esse grupo. Então você vê que realmente é um quase que uma guerra, né? Atender vítimas de guerra com traumas complexos e o que é pior, né? Numa condição que poderia ser amplamente prevenida, evitada, se a gente pudesse, né, implantar melhor as políticas de prevenção do acidente de trânsito.
Ontem falávamos justamente disso. Né, isso tudo poderia ser evitado. Quer dizer, a gente imagina, as salas de trauma, né, que já viraram até série, importante série premiada de TV, em que a gente vê aquelas cenas chocantes, mas esta é a pura, mais pura realidade na rotina desses profissionais. Agora, essa avaliação inicial, doutora Júlia, ali os primeiros atendimentos, como a senhora disse, é salva vidas, né? É esse o momento em que você vai suportar, fazer a vida se sustentar para depois começar um outro processo que também é igualmente difícil. Acho que é importante a gente descrever isso para que as pessoas tenham em mente, né, a gravidade, né, de situações que são enfrentadas diariamente, vidas que são perdidas, né, por muitas vezes com tudo que a medicina hoje dispõe e evoluiu bastante para fazer esse atendimento de trauma.
É importante que as pessoas saibam que existem alguns traumas que são tão graves que são impossíveis de serem salvos. Mesmo com recursos tecnológicos de medicina moderna, etc., algumas lesões são tão graves, umas que matam quase que na hora, instantaneamente, o indivíduo no momento do acidente, claro, que são esses acidentes que a gente vê. E outras que mesmo quando chegam no hospital, a gente sabe que não vai ter condições, quer dizer, rupturas de grandes vasos, lesões muito extensas da cerebrais, né? Traumas craniocefálicos muito graves. Você não consegue manter a vida porque você não tem as condições mínimas, né, de funcionamento neurológico para manter a respiração, batimento cardíaco. Então, tudo isso é importante as pessoas saberem. Quer dizer, num primeiro momento, quando chega na sala de trauma, você vai ver se o indivíduo está respirando, se ele tem uma hemorragia muito grande, o que ele tem de condições para manter esse nível básico de vida, manter o indivíduo respirando, estancar as grandes hemorragias, perceber se ele tem um batimento cardíaco adequado, manter a pressão arterial, para depois você olhar o que aconteceu em cada trauma e tomar as decisões em cima de cada um deles. Se é um caso que tem que ir imediatamente para o centro cirúrgico, porque tem uma ruptura de um vaso, e se você não fechar aquela ruptura, o indivíduo não vai sobreviver. Então, tudo isso é extremamente rápido. São decisões que têm que ser tomadas ali, em minutos, em segundos, e a equipe tem que estar extremamente treinada para fazer isso e tomar as decisões corretas. Existem procedimentos, vamos dizer, normatizados para você pensar em cima desses atendimentos agudos, quer dizer, você pensar em cada uma dessas coisas que são o suporte de vida para dar o atendimento inicial, manter o indivíduo vivo e aí avaliar melhor quais são as lesões e os traumas para você poder tomar as atitudes também de maneira prioritária em cada um deles. Quer dizer, o que é mais prioritário para manter a vida do indivíduo? Uma lesão interna com uma hemorragia extensa é mais prioritário, por exemplo, do que uma fratura que pode ser tratada num segundo tempo, numa condição melhor, quando o indivíduo estiver mais estável e mais estabilizado nas suas condições básicas de vida.
Doutora Júlia, o fato de homens jovens, são pessoas jovens que acabam se envolvendo nesses acidentes em geral, falamos aqui sobre os números que são estudados a respeito desse perfil da vítima. O fato de ser jovem, no meio de toda esta dificuldade, como a senhora está descrevendo, ajuda em algum momento a recuperação, a capacidade de recuperação desse paciente? Gostaria que a senhora falasse um pouco de um processo mais adiante e desse perfil da vítima.
Sim, sem dúvida nenhuma. Os pacientes jovens estão mais rígidos, são mais saudáveis. Eles não têm nenhuma, estão menos doenças crônicas que podem complicar, ao contrário do idoso. Mas uma coisa que a gente não pode lembrar, apesar do perfil epidemiológico da vítima de acidente de trânsito ainda ser o homem jovem que está trabalhando, que está ali na vida, a gente tem também alguns acidentes com idosos, os atropelamentos, a gente não pode esquecer, e que são muito graves, e que são causas realmente de óbito dessa população, porque exatamente o que você falou, eles têm menos recursos, eles têm mais doenças crônicas e mais dificuldades de sobreviver a um trauma dessa magnitude. Mas sem dúvida nenhuma, os jovens, eles têm mais condições de sobrevivência, se eles têm esse atendimento adequado desde a fase inicial, mesmo que eles cursem com sequelas. O processo de reabilitação pode se iniciar quase que imediatamente após a resolução desses processos iniciais, um trauma de crânio, um trauma de coluna, e ele tem uma chance de reabilitação melhor. Mas sempre lembrando que muitas das lesões, elas são irreversíveis. Elas vão levar a sequelas, independente do indivíduo ser saudável antes ou depois. Lesões neurológicas, algumas das lesões musculoesqueléticas, essas grandes fraturas expostas com perda de substância, elas são muito difíceis de serem tratadas, demoram muito tempo, cursam geralmente com infecções e com lesões mais graves, e o indivíduo sobrevive, mas acaba evoluindo com uma sequela e com uma incapacidade que vai ter uma repercussão na vida dele, evidentemente, da família e do país como um todo, porque são pessoas que estavam no auge da sua fase produtiva, etc., e que a gente perde essa capacidade de trabalho, com as consequências sociais e econômicas evidentes que tem com esse tipo de acidente. E aquilo que a gente fala desde o começo, né? Se prevenir isso daí seria bem mais barato do que tratar essas pessoas com essas lesões tão graves.
Falamos muito sobre isso, legislação, mudança de cultura, campanhas permanentes, tudo isso tem sido feito, mas não tem sido suficiente para evitar todo esse problema que estamos aqui retratando. Hoje nós estamos falando da parte realmente de atendimento médico. O que a medicina pode fazer para auxiliar? Você tem toda uma área dedicada a isso, não é? Sem falar, como a senhora já abordou, seria o meu próximo passo, mas a senhora já entrou nessa questão das sequelas. Muita gente, muito jovem que fica aí paraplégico, fica numa cadeira de rodas, né? Ainda muito jovem, quer dizer, prejudicando toda a sua vida produtiva, toda a sua vida, né, profissional. Essa área de ortopedia também faz atendimentos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa desse atendimento da parte de quem realmente vai passar por um bom tempo ali por acompanhamento, né, doutora Júlia?
Eu acho que desde o início uma coisa importante é que as vítimas de acidente de trânsito com lesões musculoesqueléticas ou lesões neurológicas, né, o trauma de crânio, o trauma de coluna que evolui com a lesão de medula, paraplegia ou tetraplegia, eles precisam receber um atendimento inicial, desde a fase que eles estão ainda no hospital, às vezes, muitas vezes ainda dentro da unidade de terapia intensiva, para que eles mantenham as mínimas condições de mobilidade, né, de facilidade de mudança, que não crie nenhum tipo de complicação secundária decorrente daquela incapacidade, que vá atrapalhar ainda mais o seu processo de reabilitação lá na frente. Então é muito importante que a reabilitação, pelo menos as medidas mais simples de reabilitação, como movimentação, mudança de decúbito, melhorar a parte respiratória, sejam feitas desde a fase inicial. Isso é absolutamente necessário para que essa sequela seja menor, a gente não crie nenhuma complicação secundária que não precisa ser criada, e esse indivíduo tenha todas as chances de recuperar todo o potencial remanescente que a lesão trouxe. Então isso é muito importante. Quer dizer, a reabilitação começa no momento quase que se fez o diagnóstico do trauma e que se estabilizou o indivíduo, porque isso pode fazer uma diferença lá na frente, sim, em termos da capacidade, né, da recuperação dessa capacidade que sobrou para esse indivíduo.
E esses casos de trauma, eles são atendidos desde o primeiro momento, quando chegam esses casos mais graves aí no Hospital das Clínicas, e todo esse processo de recuperação é feito aí na ortopedia, na traumatologia ortopedia?
Não é um processo de reabilitação completo como os distintos centros de reabilitação, mas, por exemplo, fisioterapia, a avaliação da terapeuta ocupacional, uma psicóloga que dá o primeiro atendimento, o assistente social que está lá olhando o indivíduo para ver quais são as consequências que ele vai ter na hora da alta e também ajudando eles na busca dos seus benefícios e dos seus direitos. Então, existe todo um processo que já vai olhando para esse indivíduo, tanto naquele atendimento inicial, no diagnóstico inicial, como o que vai acontecer lá na frente para ele, para ajudar um pouco a vida dele. É claro que isso não é uma realidade na maioria dos hospitais brasileiros, né?
Esse é que é o problema. Paulo,
porque isso é uma coisa que o indivíduo tem no Hospital das Clínicas, mas nem todos os traumas podem ser atendidos no Hospital das Clínicas, que tem um limite, né, de tamanho, de equipe, né, de leitos. Então, isso, você vê que algumas vezes o indivíduo vai ser atendido num hospital de menor porte, e ele muitas vezes não tem todas essas orientações e pode sim aumentar a gravidade da sua sequela por falta desse atendimento inicial.
Claro.
Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar, que a nossa realidade nem sempre é igual à realidade que a gente tem lá dentro do Hospital das Clínicas.
Né? Que é um centro de excelência. Estamos falando de um centro de excelência, mas essa não é a realidade no país, né? Não é a realidade.
E lá são os casos de maior complexidade que são atendidos. Então, claro, precisa realmente disso, mas a gente sabe que não são todos os casos que podem ser atendidos lá, porque pela limitação, né?
Eu conversei com a doutora Júlia Maria D'Andrea Greve, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção aqui conosco, ouvinte da Rádio USP, e até de uma próxima oportunidade, doutora Júlia.
Muito obrigada. E é sempre bom a gente dar um alerta, né, para as pessoas com relação à responsabilidade de cada um, né, em evitar esses acidentes e essas desgraças, né, que podem acontecer na vida de todos nós. Então é importante que todos nós tenhamos consciência que o trânsito é feito por todos nós, não é só feito pela polícia ou pelo radar. Todos nós temos que ter um comportamento durante todo o tempo, porque isso, o mau comportamento, realmente traz consequências que não são muito boas.